בעזרת השם דף נ"ב עמוד ב' נעות שמונה דף באי מיני רב כהנא מרב פרגונטה ורב כהנא פראורב יש דרושה לחתול או אין דרושה לחתול האינצ'סטטה תנוס וברזלי ג'דרוסה כונדו ומנימאו סאוואז'ן אלי עתקה קום עשוז אוניאס פינקה עשוז אוניאס אוטרו נימאו נועה פרזה האינצ'ביו כי נסטי ארטו Alguns animais têm uma certa substância que é liberada através da unha. Essa substância danifica o corpo da presa internamente de maneira que a presa se torna uma tarifa. Então, será que esta lei é válida também com relação a um gato que às vezes ataca um outro animal ou não? Amar lei responde Urav. Afnechulda yeshdrusa. Não só o gato, até mesmo uma ratazana, também pode tornar o animal uma treifa. Esse foi um primeiro diálogo entre eles. Cita Agmará um segundo diálogo. Yesdrushal Khuldo Aindrushal Khulda. Perguntou Rav Kahana, será que a ratazana torna sua presa treifa ou não? Amarlei, então, respondeu o Rav, Avlechatul Endrusa. Não somente a ratazana, até mesmo o gato, que é maior que a ratazana, também ele não tem o poder de tornar uma presa treifa. Faz agora uma terceira citação. Lechatul Lachulda Yejrusa perguntou a Rav Kahana, será que o gato e a ratazana, eles causam que a sua presa se torne uma treifa? O Endrusa Amarle respondeu, Urav, Lechatul Yejrusa, Lechalda Yejrusa. Depende. O gato torna a sua presa uma treifa, já a ratazana. Não. A princípio, esses três diálogos são contraditórios. Cada um traz uma outra resposta. Fala Amara Lokashia. Não é contraditório. A resposta é o seguinte. Hada Amarle Aflechulda Yejrusa Beofot. A primeira citação se trata que a questão posta era com relação a aves. Com relação a aves, disse o Rav, que até mesmo uma ratazana que ataca uma ave, torna a ave treifa. Hadamarei afrachatul endrusabe imiravave. E quando disse o Rav, que até mesmo o gato que é maior, não torna o animal treifa, isso se torna a carneiros maiores, eles, quando são atacados por um gato, que é um animal de porte pequeno, não se tornam uma treifa. Já a outra citação, que faz uma diferenciação entre o gato e a ratazana, isso se trata de cordeiros, cabritos pequenos, e por isso o gato que ataca eles, eles se tornam treifa. Já se uma ratazana ataca eles, eles não se tornam uma treifa. Bai Ravashi, pergunta ao Ravashi, vimos no nosso Mishnah que o Netz, o falcão, que ataca uma outra ave, ele pode tornar essa outra ave uma treifa. Pergunta ao Ravashi, Sharofot Meim Yesh Lem Drusa ou Lem Drusa? Como é que fica a lei com relação a outras aves? Outras aves silvestres, que selvagens, que atacam. Além do falcão, será que elas tornam suas presas treifá ou não? Amar, lei, Ravilel, Ravashi contou então o Ravilel para o Ravashi que a Viram Be Rav Kahana, quando eu estava no Bet Midrash de Rav Kahana, Amar, ele nos disse, Sharofot, Tmeim, Yesh Lehem Drusa. As outras aves selvagens também tornam suas vítimas uma treifa. Pergunta Amarav Anantran, Vedrusata Netz Beofadak. A princípio, pergunta Amarav, das palavras da Mishnah podemos deduzir que somente o falcão tem esta especialidade que torna a sua vítima uma treifa. Porque a Mishnah diz que com relação ao Netz, ao falcão, ele torna uma ave treifa. Ou seja, as outras aves silvestres não tem essa força? Responde agora o seguinte, sabe por que a Mishnah citou justamente o falcão, o Netz? Drusata Netz Bedechvatav Enach Bezut Raminayu. Porque somente no caso do Netz, desta ave mais selvagem, somente nesse caso, a gente diz que mesmo que o Netz, o falcão, atacou uma ave do mesmo porte, mesmo assim, o Netz consegue causar que essa ave se torne uma trifa. Já as outras aves selvagens, elas só vão tornar uma trifa se ela ataca um animal menor do que ela. Ela não pode causar que um animal do mesmo porte se torne uma trifa. E por isso a Mishnah citou justamente o caso do Netz. Mas isso não indica que nenhuma outra ave selvagem possa fazer isso. Veja de Amri, uma outra resposta diz: Drusat Netz be derav meleveinach bechmatai. A Mishnah citou justamente o falcão, porque ele tem a força de atacar até mesmo aves maiores, de porte maior do que ele. E mesmo assim, ele torna essas aves uma treifa. Porém, as outras aves selvagens só têm essa força com aves do seu tamanho. Amar Rav Kahana, Mishmei de Rav Shimi Barashi, diz Rav Kahana, no nome de Rav Shimi Barashi, Endrusa Leshual. Uma raposa não tem essa substância que torna a sua vítima uma treifa. Pergunta a Mará como é que pode ser. Eineivah, que Adravdimi, Amar, quando Adravdimi veio para a Babilônia, ele contou uma Sevedras Shual, Rachet Zemrechat Shelbeitin. Uma vez aconteceu que uma raposa atacou uma ovelha nos arredores da casa de banho de Beitini. O Bama Serifnei Hamim. Esse caso foi trazido perante os sábios, Veamru, e eles disseram, Yeshdrusha, que a raposa causa que a ovelha se torne uma drusá, se ela fincou suas patas na ovelha, a ovelha se torna uma trifá. Ama Rav Safra, responde Rav Safra, Ihatulava. Aquele caso se tratava de um gato selvagem que atacou a ovelha, por isso ele se tornou uma trifá. Porém, uma raposa não tem essa força. Esta é uma versão do debate. Ica de Amrei, uma outra versão, diz justamente ao contrário. Amar Rav Kahana, disse Rav Kahana, o nome de Rav Shimi Bar Ashi, Yeshdrusha Leshual, a raposa sim tem esta força e torna a sua vítima uma trifa. Sobre isso perguntou a Gemara, Eniviah, Kiata Rav Dimi, Amar, Maseh, Vedras, Shual, Rachel, Merchat, Betini. Contou Rav Dini que uma vez uma raposa atacou uma ovelha nos arredores da casa de banho de Badhini. O Bar Maseh, Lifnei Chamim, o caso foi trazido perante os sábios Veabro, e eles afirmaram Endrusha, que a raposa não tem a força de tornar o animal treifá. Então, como é que foi dito que a raposa tem essa força? Amar Rav Safra, responde Rav Safra, o que levava? Aquele caso se tratava que um cachorro atacou a ovelha. E por isso que ela não se tornou uma treifá. Porém, se uma raposa ataca, a raposa se torna a sua vítima treifá. Amar Rav Yosef, e realmente assim diz Rav Yosef, Naktinan, a lei é fixa, da seguinte maneira, Endrusala Kelev, um cachorro que ataca um outro animal, se o animal não for danificado nos seus órgãos internos, se ele não cortou algo ou algo parecido, o fato que ele fincou sua pata nas costas da vítima, isso não torna o animal atrifal, porque o cachorro também não tem essa substância que torna a sua vítima atrifal. Amarabai, diz o Abai, Inactina, a gente fixa a lei da seguinte maneira, Endrusá elabeyat. O caso de Drusá, o animal só torna-se treifá, somente se o animal foi atacado pelas patas dianteiras do predador. Leafukei regel delo. Isso nos indica que se o animal fincou as patas traseiras na sua presa, então o animal não se torna uma treifá. Essa substância que é liberada é justamente pelas patas fronteiras. Endrusá, ela batiporen, la fukishen, delo. E assim também essa substância só é tirada através das unhas. Porém, se ele enfia o seu dente, isso não torna o animal uma treifá. Endrusá, ela midat, la fukishen midat, delo. E assim também, somente se o predador fez isso de uma maneira consciente, se ele intencionalmente fincou suas unhas na presa, mas se, sem querer, ele acabou fincando a substância não liberada. Endrussá, ele é mechaim, já fuquei a chormitá, delô. E assim também, as leis de Drussá se aplicam somente se o animal fincou as suas unhas quando ele nem estava vivo. Porém, se depois que o predador morre, a gente pega a sua pata e enfia num outro animal, isso não causa que ele se torne uma treifá. Pergunta Agmará, abre, hashta shalomidat amart lo, leachar mitani baia. Uma vez que já foi dito que o animal, o predador, só torna a vítima treifá caso ele ataca intencionalmente, então é óbvio que se isto é feito depois da morte do predador, é óbvio que a vítima não se torna uma treifá. Por que o Abai precisava nos ensinar isso? Lotzricha responde a Mará de Daris. Se trata que o animal intencionalmente fincou suas patas, sua pata frenteira nas costas da vítima. O Pascu Aleade. E antes que ele retirasse a pata, a gente cortou a pata do animal. Mal de Tema Beade de Daris Chadizirei. Eu poderia achar que nesse caso, já que ele fincou suas unhas intencionalmente, a vítima se torna uma treifá. Kamash Marari, veio a Bahia e nos ensinou Beade de Chadiz Chadizirei. A substância é liberada justamente na hora que o animal retira a pata. Tira as unhas que estão fincadas no corpo do animal. E por isso, nesse caso, já que ele não retirou em vida, o animal não se torna uma treifá. Amar Rav Baravuna Amarav, diz o Rav Baravuna no nome de Rav, Ari Shenichnas Benashvari. Um leão que entrou no meio dos bois, entrou dentro de um grupo de bois, entrou o leão. Venimtzat Zipor Megavon Shenichad Mehem. E depois a gente analisa os bois e a gente encontra uma unha, um pedaço de unha fincado nas costas de um dos bois. Surge a suspeita que o animal deu um tapa, fincou suas unhas nas costas deste animal, logo ele se torna uma treifá. Em Hosheshim Shema Ari Dorso. Diz o Rav Baravuna, a gente não tem essa suspeita e o animal continua kashê. Mai Taima, qual que é o motivo? É o seguinte, Roma Leo Dorsim e Tamen Dorsim. Por um lado, a maioria dos animais, quando eles encontram uma presa potencial, eles atacam. Então, a maioria, a probabilidade maior é que o leão atacou. Porém, por outro lado, temos um raciocínio contrário. V'chol adores en tziporon shmetet. Geralmente, quando o animal ataca, o predador ataca e finca suas unhas nas costas da presa, as unhas não se deslocam, as unhas continuam presas na pata do predador. E nesse caso, já que temos essa indicação muito estranha, que a gente encontra uma unha nas costas do boi, a princípio, se ele foi atacado, a unha não tinha que estar lá, na jogada nas costas do boi. Eimar, explicamos então que o que aconteceu foi o seguinte: Bekorter Nikrater, deve ser que o leão raspou sua pata numa parede, em alguma superfície dura, e então, quando o leão ele raspa, ele esfrega suas unhas nessa superfície dura, é provável que a unha se deslocou, se desencaixou. E então o boi se aproximou dessa parede e a unha acabou se fincando nas costas do boi. Ou seja, o fato que a gente encontra uma unha fincada, o que é algo incomum, porque geralmente um predador, quando ataca a sua unha, não se corta, não cai. A gente interpreta que deve ser que a unha se deslocou do corpo do predador quando ele raspou a pata na parede. E depois, o boi, quando se aproximou da parede, a unha acabou indo para cima dele. De maneira que os bois continuam cachê. Pergunta a camarada Eva. Porém, Poderíamos dizer justo pelo contrário. Rov Shvarim Mitchakhim Miutam Ela Mitchakhim. Ou seja, realmente existe uma maioria, a maioria dos bois se esfregam na parede. Então, realmente, provavelmente este boi se esfregou na parede. Porém, deste grupo de bois que se esfregam na parede, são pouquíssimos casos que a unha, que existia uma unha que estava na parede e acabou se fincando no corpo do animal. E o fato que neste boi a gente encontra uma unha fincada, isso é uma indicação. Eimar, então nós interpretamos que o caso é o seguinte: Aridoso deve ser que um leão realmente atacou esse boi. Ou seja, assim como temos uma indicação que o animal é kasher, temos uma indicação contrária. Temos uma indicação que nos leva a concluir que o animal, que o leão sim atacou este boi. Por que então vimos que o animal é kasher? Responde a Gemara. Ika le Neymar hachi ve ika le Neymar hachi. Já que temos uma indicação para cá e uma indicação para lá. Uke milta achazke, hava le sfek drusa, verav le taime de amar, en hojashim le sfek drusa. Esta lei está sendo dita pela opinião de Rav, como ele vê adiante. A opinião de Rav é que, na dúvida, a gente diz que o animal não é kasher, porque assim como até agora o animal estava no status de kasher, na hazaká de kasher, já que temos uma dúvida, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, na dúvida, a gente continua o mesmo status que era existente até então. E por isso, assim como o animal era kasher até agora, ele continua sendo kasher, mesmo depois desse episódio. Amar Abai, veio Abai e diz, Lo amaran ela tziporen, aval makom tziporen hojashim. Tudo isso se trata de um caso que a gente encontra realmente um pedaço da unha fincada nas costas do animal. Geralmente, realmente é um caso que não temos exatamente como interpretar, e por isso, na dúvida, disse o Rav que o animal é kasher. Porém, se a gente não encontra um pedaço da unha, e sim a gente encontra uma marca da unha, ou seja, dá para perceber que a unha foi fincada, mas não vemos um pedaço da unha, nesse caso, com certeza, isso é uma indicação que o animal foi atacado e o animal não é kasher. Vê-se, porém, na melhor amaran, era lachá, avale vexá, ava de mexanta. E o que dissemos, que quando a gente encontra uma unha, então, na dúvida, a gente fala que o animal está kasher. Ou seja, se trata de uma unha que não estava seca, uma unha sadia. Porém, se tratando de uma unha seca, então, uma unha que já está seca, é comum, é provável que, ao atacar a presa, a unha foi arrancada do corpo do predador. Já que é uma unha que já estava seca e ela se solta mais facilmente. Por isso, nesse caso, mesmo que a gente encontre a unha nas costas do boi, a gente diz que o animal é treifá. Continua a Bahia e diz: Velachá na milo amaran, elachá da valtar tevetlat haishiran, veudekaima medara de sissufa. E mesmo se a gente encontra uma unha sadia, se a gente encontra duas ou três unhas, e elas estão na ordem certa, isso é uma indicação que o animal sim atacou, porque é completamente improvável dizer que três unhas foram arrancadas ao esfregar suas patas na parede e as três unhas foram parar nas costas do mesmo animal, justamente nessa ordem. Nesse caso, diz o Abai, isso é uma indicação que esse animal sim foi atacado e ele se torna uma trifa. Itmar, Rav Amar, diz o Rav, Er Hojeshim Lesfek Drusa. Como vimos acima, o Rav diz que, na dúvida, a gente diz que o animal continua kasher. Se temos uma dúvida, a gente não sabe se o animal foi atacado ou não. Na dúvida, a gente diz que o animal continua kasher. O Shmuel Amar, já o Shmuel discute e diz, Hojeshim Lesfek Drusa. Na dúvida, a gente proíbe e diz que o animal não está kasher. Esclarece a Gemara. De Kule Alma, todos concordam que Sfek Al, Sfek Lo Al, Eima Lo Al. Se temos um curral de animais e temos uma dúvida, a porta está aberta, a gente viu um leão passando por perto, a gente está na dúvida se o predador entrou ou não no curral. Na dúvida, a gente diz que os animais continuam kasher. Porque na dúvida, a gente não vai dizer que eles mudaram de status, já que até agora eles estavam kasher, eles continuam kasher. E assim também, Svekalva, Svekshundra, Ema, Kalva. Assim também, se temos uma dúvida, qual foi a fera que entrou no curral? Um gato ou um cachorro? E se foi um cachorro que entrou, então ele não torna as presas trifá, como vimos acima? Na dúvida, a gente diz que foi um cachorro, porque um gato que ataca, um gato selvagem, é algo incomum. Al-Shatik ve'itu benayu. E assim também, se a gente vê que a fera entrou no curral, ou entrou na região deste grupo de animais, e a fera está quieta, não está atacando os outros, e marcharam a chave. Então, nesse caso, a gente diz que os animais não foram atacados, porque existem certos animais que, quando eles se encontram com outras espécies, eles não atacam imediatamente, como se fosse que eles fazem as pazes, e eles continuam sem se atacar. Então, se a gente vê que a fera entrou e não está atacando, isso não desperta nenhuma suspeita e os animais continuam kasher. Katar eixe de had minayu, nar nitechate. E assim também, se a gente vê que a fera entrou num curral e cortou a cabeça, ou seja, devorou um dos animais, os outros animais continuam kasher. Porque a gente diz que já que o animal veio e atacou um, através que ele atacou um deles e arrancou a cabeça fora, isso já acalmou o instinto do predador e ele não atacou os outros. Então, neste caso, também Rav, também Shmuel concordam que os outros animais estão kasher. Iu kame avai veinu kame karkeram ba'utu kame vati adade. E assim também, se entra uma fera no curral e também o predador e também os outros animais estão todos fazendo ruídos, também nesse caso a gente diz que todos estão kasher. Porque a gente diz que os bois, por exemplo, estão com medo do leão e o leão está com medo dos bois. Por isso todos estão rugindo. Por isso a gente diz que nesse caso todos os animais estão kasher. Que briguei a discussão entre o Rav Shmuel, então, é somente no seguinte caso. E o kashatik veio no kamekarkaran. Se trata que um leão entra num curral e a gente vê que todos os animais estão mugindo, dando sinal de medo, e o leão ou outro predador está calmo, está quieto. Marsa varma sekaavibu. A opinião de Shmuel é que isso indica que o leão atacou um dos animais e por isso eles estão tomados pelo medo. Por isso, na dúvida, temos que proibir e dizer que todos os animais não estão kasher. Porque talvez eles foram atacados. O Mar Savar, já a outra opinião, diz Mahamad Beutei, Ulikavavda, mesmo que os leões estão mugindo, na dúvida a gente diz que eles continuam kasher, e o fato é que eles estão dando sinais de medo, porque eles estão com medo do predador. Mas isso não é uma indicação bastante para a gente falar que todos os animais não são mais kasher. Amar Ameimar, diz o Ameimar, Hailcheta, a lei é Hosheshim Lesfek Drusa. Que neste caso, se a gente está na dúvida, a gente proíbe todos os animais. Amar Lei Ravashi Le Ameimar, perguntou Ravashi Le Ameimar, Haiderav Mayavidlei, como é que você fixa a lei com tanta facilidade que a gente proíbe neste caso? O que você vai fazer com o que disse Urav, que os animais estão permitidos, estão kasher nesse caso? Loshmiali, Kromar Loshmiali, responde o Ameimar, eu não sustento como Urav. E a lei, segundo o Ameimar, é que, na dúvida, a gente proíbe todos os animais. Vei vai tema. Uma outra explicação diz, como é que o Ameimar fixou a lei como Shmuel e não como Urav? Hadar Beirav Legabi Shmuel. Porque, de fato, Urav voltou atrás. E numa segunda instância, ele disse que a lei fica como o Shmuel, que na dúvida a gente proíbe todos os animais. Como é que a gente sabe que o Rav voltou atrás? Deau Sharke Fadesav Kandrusot. Porque uma vez foi trazida uma cesta de aves, de galinhas, perante o Rav. Todas essas galinhas eram Sfekrusot. Era justamente esse caso. A gente tinha uma dúvida se a fera atacou essas aves ou não. E essa cesta de aves foram trazidas perante o Rav. Shadrino no caminho de Shmuel. O Rav disse que toda essa cesta deveria ser trazida para o Shmuel, para que o Shmuel afirme qual que vai ser a lei. Então, as aves foram trazidas perante o Shmuel. Hankinu veshadinu benara. O Shmuel disse que todos os animais não são kasher. Na dúvida, eles são treifá. Em dúvida, ele disse que eles não são kasherim. Então, de pé, ele pegou os animais, asfixiou eles, ou seja, torceu o pescoço deles e jogou todos no rio, para que ninguém tenha proveito dessas aves, já que eles não eram kasher. Até aqui o episódio. Veizal kadata chlo adarbei lishrino. Se o Rav sustentasse que, na dúvida, a gente permite, porque ele não disse que o animal é kasher, porque ele enviou a cesta para o Shmuel. A princípio, isso nos indica que o Rav voltou atrás. E, numa segunda instância, ele dizia que a lei é como o Shmuel, que os animais não são kasherim, na dúvida. Pergunta a Gemara, era mai hadabe ulestrino? Segundo o que você está dizendo, então, por que ele não disse imediatamente que o animal não é kasher? Se ele voltou atrás, por que ele não disse imediatamente que esses animais não são kasher? Por que ele precisou enviar essa questão para o Shmuel? Ela atre de Shmuel Rava. A conclusão é que deve ser que esse episódio aconteceu na região, na cidade do Shmuel. Já que o Shmuel era o rabino da região, o Rav não queria opinar a sua ideia em desacordo com o rabino da região. E por isso enviou o caso para o Shmuel. Porém, isso não é uma prova que o próprio Rav voltou atrás e concordou com o Shmuel. Ele fez isso somente pelo respeito do líder do local. Pergunta Agmará, qual que é o motivo desse comportamento do Shmuel, que ele matou as galinhas e jogou elas no rio? Lama li nemetchino lishdinu hachi benahara. Por que ele não jogou elas imediatamente no rio? Por que era preciso matar elas antes? Respondeu Agmará, mefarchan ve salkan. Se ele jogasse diretamente, as aves poderiam, através das suas asas, acabarem saindo do rio. E por isso, ele antes matou para ter certeza que essas aves vão ser exterminadas e ninguém vai chegar a comer da carne delas. Velechino Shnei Masar Chodesh. Pergunta Agmará, por que ele precisou jogar fora? A princípio, ele poderia deixar as aves de observação por 12 meses. E a regra diz que um animal que consegue viver 12 meses, isso nos esclarece que, ele não era uma treifá, porque um animal que é treifá não vive mais que 12 meses. Por que ele não fez isso, então? Até Beur de Itakala, já que se tratava de várias aves, se iam deixar todas essas aves de observação por 12 meses, poderia acabar acontecendo que iam perder uma de vista e acabar se confundindo com as aves, e alguém ia acabar pegando uma das aves para fazer shkitah e comer. E por isso, para não entrar nessa dúvida de alguém acabar se confundindo e comendo da carne dessas aves dentro dos 12 meses, o Shmuel jogou tudo fora. Velizvino levdei kochavim. E por que ele não vendeu essas aves para os goim? Por que ele jogou fora? Atulizvino le Israel. Ele não vendeu porque, já que na região tinham goim que vendiam para judeus, se ele vendesse para os goim pode ser que iam acabar vendendo para outros judeus. E, na dúvida, então, ele jogou fora. Velechino vilchino beashpa. E por que ele jogou no rio? Porque não bastava matar as galinhas e jogar no lixo. Finaliza Gmará, responde o Taimech lishino lekravim. Poderíamos perguntar também por que ele jogou no rio? Por que não deu para que os cachorros comam dessa carne? Era lepersum e milta de isura. A explicação do comportamento é a seguinte. Ele queria que esta lei que ele estava agora ensinando ia se espalhar, ia ficar famosa. Então, se o fato que o próprio rabino foi com as aves até o rio para jogar no rio, isso vai ser uma notícia que vai acabar se espalhando. E por isso ele agiu dessa maneira, para que todos fiquem sabendo que, se temos um animal que, na dúvida, que ele foi pisoteado por uma fera, o animal não é caché. Como Dagmará, Haubar Avza de Ava Beira Ashi, tinha um certo pato da casa do Ravashi, Al Lebei Nikania, que ele entrou entre as varas, entre os bambus. Nafak Ata, que é mais mescui dama. E ele, depois de um tempo, volta e todo o seu pescoço está ensanguentado. Temos uma dúvida que ele foi atacado por alguma fera. Amaravashi, diz Ravashi, lo abriram sve karva, sve kshunra e mor karva. Assim como vimos que se temos uma dúvida, se foi um cachorro que entrou no curral ou um gato selvagem que entrou no curral, a gente diz que provavelmente foi um cachorro, porque o gato selvagem é algo incomum. A Hanan, assim também nesse caso, Svekanya Svekshunra e Morkanya Memachi. Assim também nesse caso, já que temos uma dúvida, será que foram as varas que feriram ou se ele foi atacado por um gato? Na dúvida, a gente diz que foi as varas, porque um gato selvagem é algo incomum. Amrei Benei Rebchia. Disseram os filhos de Rebchia, Drusa Shamrut Zichabdika Keneged Benei Me'ain. Quando temos um animal que ele foi atacado, então ele foi pisoteado por uma fera. Isso não implica que o animal imediatamente tem que ir para o lixo. A gente pode fazer uma certa verificação, examinar o animal, para verificar se realmente esta substância, esse veneno, passou da fera para a vítima. Então a gente deve... toda a carne, toda a região em volta do sistema digestivo do animal deve ser verificado. Se a gente encontra uma mancha vermelha na carne, isso indica que essa substância passou da fera e o animal é uma tarifa. Amar Rabbi Yosef, diz Rabbi Yosef, Hade ben Rebchia, essa lei dita pelos filhos de Rebchia, Kvar Pirsha Shmuel, já foi dita pelo Shmuel, Damar Shmuel, como disse o Shmuel, Mishum Rebchanina Benantinos, nome de Rebchanina Benantinos, Drusa Shamrut, Zichavdika, Keneged Bremiai. Um animal que foi fixo, que ele é uma tarifa, deve ser verificado em toda a região que contorna o sistema digestivo, para ir lá, a gente deve procurar se tem algum sinal dessa substância que entrou no corpo da vítima. Bai Ilfa perguntou o Ilfa, um sábio chamado Ilfa, Yesh Drusar Simanim ou Drusar Simanim? Além da região da barriga, será que existe a lei de Drusar com relação ao Simanim, aos dois tubos que passam no pescoço do animal ou não? Ou seja, ele é atacado nesta região e essa substância entra no pescoço do animal, será que o animal se torna uma treifá ou não? Amar Rebzeira, diz Rebzeira, Ha, de Bai Ilfa, essa questão levantada pelo Ilfa, Kvar Pirsha Rav Hanan Barava, já foi dita, já foi esclarecida pelo Rav Hanan Barava. De Amar Rav Hanan Barava, diz Rav Hanan Barava, Amar Rav, nome de Rav, Drusa Shamrut, Zichav de Reke, Neged Beit Haralo, Kulo, Veafilu Besimanim. Essa opinião diz, a opinião desse sábio é, que um animal que foi pisoteado, além de verificar a região da barriga, temos também que verificar o pescoço para ver se também lá a substância não entrou no corpo da vítima. Bai Ilfa pergunta o Ilfa, Simanim Shiridaldelu Bekama, se o caneio veget, o esôfago e a traqueia, no local onde esses tubos estão presos no corpo do animal, e se lá eles se rasgam e tem vários cortes, quando a gente vai dizer que o animal se torna uma treifa? Ama Rebzeira, responde Rebzeira, fala Rebzeira, Ha de Bai Ilfa, essa questão que foi levantada pelo Ilfa, Kvar Pirsha Rava Barhana, já foi esclarecida pelo Rava Barhana. De Ama Rava Barhana, Amar Shmuel, como disse o Rava Barhana, nome de Shmuel, Semanim Shedal de Lu, Beruban, se juntando todos esses cortes, juntos a gente obtém a medida da maioria do contorno deste tubo, é considerado que o animal é uma treifa. Bai Rav Ami, pergunta Rav Ami, Hamas Mesamal, como é que fica a lei de um animal que ele foi atacado por uma fera e o impacto ou a substância que foi posta no corpo do animal acabou causando que a carne naquela região apodreceu, a carne está mortificada nessa região. Como é que fica a lei? Amar Rebzeira, disse Rebzeira, Ha, de Bai Rav Ami, essa questão, levantada pelo Rav Ami, Kvar Pirsha Rav Yuda, já foi esclarecida pelo Rav Yuda. De Amar Rav Yuda, Amar Rav, como disse Rav Yuda, do nome de Rav, Bedrusa Ad Shia Adim, Basar Keneged Bnei Meai, com relação ao animal que foi pisoteado pela fera. Então a gente tem que verificar a região que contorna o sistema digestivo. Lá a gente tem que ver se a gente encontra uma mancha vermelha na carne. Se a gente encontra uma mancha vermelha na carne, então isso indica que essa substância já foi posta dentro do corpo do animal, já que está na região do sistema digestivo, isso pode vir a danificar e causar um furo ou um dano em um dos órgãos do sistema digestivo, e por isso o animal é um atrefado. Ou seja, é dito aqui que essa substância que é posta no corpo da presa pode danificar somente o sistema digestivo, e segundo uma opinião que vimos acima, também os tubos do pescoço. Porém, numa outra região, por exemplo, na perna, se o animal é atacado na perna, não tem nenhum problema, porque já que não está perto do sistema digestivo, não temos problema com essa substância que entrou no corpo da vítima. Porém, se a carne na região, por exemplo, na região da perna, apodreceu, se a carne está mortificada, nesse caso, a gente vê como se fosse que essa carne foi retirada do corpo do animal. Existem, como a gente vai ver mais pra frente, existem certas partes na perna, existe uma certa parte que não pode ser retirada. Existem certos nervos que eles têm que estar presentes na perna do bicho. Se eles não estão ali, o animal começa a dar uma trifa. Então, a resposta é o seguinte: se o animal foi atacado como dursa, então, em primeiro lugar, a gente deve analisar a região em volta do sistema digestivo e ver se não tem nenhuma mancha vermelha. Se tiver uma mancha vermelha, isso indica que a substância está ali, na região do sistema digestivo, e o animal é uma trifa. Além disso, mesmo se o ataque, o impacto foi numa outra região, longe do sistema digestivo, se a carne chegou a apodrecer nessa região, então a gente analisa, a gente vê como se fosse que essa região, essa carne apodrecida foi retirada, e a gente vê se sem essa parte o animal continua kasher, então o animal é kasher. Quando é que a gente diz que a carne de fato está mortificada, a medida é o seguinte: quando a gente leva o animal para um veterinário, existem casos em que o veterinário diz que não tem mais como curar esta carne, e por isso ele amputa essa parte da carne, este órgão do bicho, para que esta região, o apodrecimento não se espalhe no corpo do animal. Então, uma carne que um médico veterinário cortaria fora, isso é chamado de uma carne mortificada, que deve ser vista como se fosse que já foi retirada do corpo do animal. Amar Rav Ashi, diz Rav Ashi, que Avinan be Rav Kahana, quando ele estava perante, quando estava estudando no veterinário de Rav Kahana, Aitu Kamana Irea, foi trazida perante nós o pulmão de um animal. Dehiavu Meit Velei Yat Vashafir, quando o pulmão estava posto em cima da mesa, então ele parecia um pulmão sadio. Verriava milho, porém quando a gente levantava o pulmão, então o pulmão se espedaçava e se desfazia em pedaços. Ou seja, o tecido do pulmão estava mortificado, estava podre. Vetrifna, lá, me deravuna ben Yoshua. E a gente disse então que esse animal é uma treifá, se baseando no que disse Ravuna ben Yoshua, que uma carne mortificada deve ser vista como se fosse que está ausente no animal. Assim também, se o pulmão está mortificado, toda essa região está apodrecida, a gente vê como se fosse que o animal não tem pulmão. O animal que não tem pulmão é uma treifá. Fala Agmará, Rav Nachman Amar, diz Rav Nachman, Bekot Adjetinekev Lachalal. Um espinho, se ele finca o corpo do animal, se ele perfurou até a região dos órgãos internos, o animal já é uma treifá, porque a gente tem a suspeita que ele furou um dos órgãos. Bedrusa mi sheya adim basar keneged bnei me'ayim. Já um animal que foi atacado por uma fera, drusa, ele se torna uma trifá se alguma carne na região do sistema digestivo se torna avermelhada. Ravzvid matnehachi. Já o Ravzvid tem uma versão um pouco diferente. Bedrusa mi sheya adim basar keneged bnei me'ayim. Se um animal foi atacado por uma fera, a gente deve verificar se a carne que envolve o sistema digestivo não está avermelhada. Porém, se o ataque foi no pescoço, na região dos dois tubos, Kanye Veget, nessa região, mesmo se a carne que envolve o simanim está avermelhada, ainda o animal é kasher. Somente se os próprios simanim se tornam avermelhados, somente nesse caso, o animal é uma treifá. Amarafap diz Rafap, Bai, Ravi Barabai, perguntou Ravi Barabai, Veshet nekuvato bemashu drosato bemashu. Veshet, o esôfago, se ele é perfurado, um pequeno furo já torna o animal uma treifá, como vimos. Assim também, se uma pequena região se torna avermelhada por causa da substância do predador, é óbvio que o animal é considerado uma treifá. Kané nekuvato bekeisar. Porém, a traqueia, se tem um furo na traqueia, somente se é um furo do tamanho de uma moeda, é que o animal se torna uma treifá, como vimos anteriormente. Durusato bekama. Então, se temos uma mancha vermelha por causa da substância do predador, qual é que vai ser o tamanho que, se temos esta indicação da substância, o animal se torna uma treifá? Batar de Bai, depois que a questão foi levantada, Hadar Pashti, o próprio Rav Bibi Barabai já trouxe a resposta. Echadze bemashu. Nos dois casos, tanto com relação ao esôfago, tanto com relação à traqueia, nos dois casos, a gente diz que basta uma pequena mancha, um pequeno ponto vermelho que indica a substância do predador, já o animal é taref. Vai taima, e qual que é o motivo? Ziare mikra kaleveazi. Explica o Rashba que se tem uma pequena quantidade dessa substância, toda a traqueia e todo o esôfago vão acabar sendo danificados, e por isso, se a gente percebe que a substância do predador penetrou para o simanim, a traqueia ou o esôfago, o animal já é trefá, mesmo uma pequena quantia. Koltuv, Baruch Adonai Olam, Amen.